Esses dias eu abri o meu WhatsApp e eu tava conversando com um amigo meu que tá numa fase de solteiro. E ele tava me comentando como foi estranho para ele, depois de estar num relacionamento muito longo, ele voltar a ser solteiro e utilizar esses aplicativos hoje, né, que são tão famosos para você conhecer pessoas. E obviamente, casado há muitos anos, não entendo nada desse mercado, não sei como é que funciona. Fiquei curioso de ouvir o relato dele, como tá sendo a experiência dele. Ele falou que na última semana ele teve cinco encontros com cinco meninas diferentes, com perfis totalmente diferentes. Pessoas que estão começando a vida agora, pessoas que já estão no outro momento mais estabilizado, e mulheres mais velhas. Ele inclusive comentou que encontrou uma juíza, médicas, pessoas com uma carreira muito estabelecida, mas afetivamente muito carente. Me chamou a atenção ele ter comentado que uma delas ofereceu um iPhone para ele, ofereceu para ele poder ficar com um carro emprestado, para poder viajar com ele, nitidamente tentando manter a presença dele por perto, né, com presentes, com coisas e tudo mais. E ele brincou que ele se sentiu comprado. Ele ficou pensando, não, acho que eu tô me vendendo muito barato. E é significativo esse momento que a humanidade está passando, que a sociedade está passando. E é interessante ver que histórias que a gente escuta que acontecem longe da gente, com o tempo, na medida que aquilo vai crescendo, começa a acontecer com pessoas próximas da gente. E aí aquilo que parecia somente um boato começa a ser real, né? Eu lembro que foi assim na época do Covid, quando falavam que era só lá na China. Tava muito distante, não era, fazia parte da nossa realidade. Depois foi indo para Europa, depois Estados Unidos, depois no Brasil, até que você conhecia de fato pessoas na sua volta que tiveram, ou que perderam a vida. Então, aquilo que parecia um boato começa a ficar muito mais concreto. E eu lembrei de que esses dias eu encontrei uma reportagem que fala justamente sobre isso no Huffington Post, né, um site muito famoso norte-americano, falando sobre novas tendências de relacionamento que tá rolando aí no mercado hoje. Então, atenção, hein? Se você tá num relacionamento estável, feliz, é importante você saber o que que tá rolando lá fora. E se você é solteiro, você já deve até saber. Mas tem algumas informações que eu confesso que eu fiquei surpreso que eu quero compartilhar com você nesse podcast. Olha só. Hoje existem alguns termos que os americanos criaram para perfis diferentes de relacionamento que tá rolando hoje, que tá bombando no momento. O primeiro deles é o ghosted, que é o desaparecer como um fantasma, né? Seria sumir feito um fantasma, assim, uma tradução da ideia. Que basicamente é quando você sai com a pessoa, tem um encontro com ela, tem outro encontro com ela, e de repente você some, simplesmente some, e a pessoa não consegue contactar você, você bloqueia ela. E você não quer ter que lidar com aquela parte difícil de ter conversa, de acabar o relacionamento. Pum, é o fantasma. Você some. Também tem um outro termo que tá bombando agora, que é o ghosting. E o ghosting é o seguinte, é um bombardeio de amor. Você dá muita atenção, dá muitos presentes, você elogia a pessoa, você faz ela se sentir importante e depois você some como um fantasma. E a ideia de fazer isso é fazer a pessoa se sentir importante de modo que compense um pouco a hora que você vai sumir. Pelo menos ela teve mais carinho, mais atenção, quem sabe até uns presentes. E aí, abre parênteses, eu fiquei pensando, nossa, será que não foi isso que iria acontecer com o meu amigo, né? Tava se recebendo tantos presentes, por quê? Será que é uma bandeira amarela, um sinal amarelo ali que podia acontecer alguma coisa? Não sei, mas esse é o ghosting. Eles também têm nos Estados Unidos algo chamado submarino. O que que é o submarino? De tempos em tempos, o submarino, geralmente ele tá mergulhando, né? Ele sobe, dá sinal de vida, abre ali a escotilha, troca um pouco de oxigênio, depois ele afunda e some durante um período de tempo também. Então, é aquela pessoa que de tempos em tempos, de semanas ou meses em meses, ela aparece de novo na vida da pessoa. Tem um outro termo, que é o termo satélite. A satélite é a pessoa que vigia você de longe, lá na órbita. Tá passando lá em cima, mas tá olhando o que você tá fazendo, não faz nenhum contato, mas acompanha todos os seus stories. Tá lá o olhinho dele da pessoa de olho em você. Esse é o satélite. Então, é interessante ver o quanto, né, essa geração dos millennials e a geração Z tem dificuldade de lidar e de demonstrar os sentimentos. E é impossível para mim ler essa lista de novos comportamentos, de novas. Eles chamam isso de dating trends, né? Dating trends, que são tendências de relacionamento, tendências de namoro, de paquera. E o quanto essas novas tendências representam algo muito mais profundo que está dentro da gente. Agora, tem a nova tendência, e essa tendência é o que vai fazer a introdução, né, pro tema que eu quero trazer hoje aqui de marketing e vendas, que é chamada hardballing. Hardballing é um termo da... Sabe aquele guindaste que tem uma bola de aço que a gente vê nos filmes? Aí vem aquela bola de demolição, né, pairando pelo ar, embalando, e ela vem e ela bate numa casa, ela bate num prédio e ajuda a derrubar aquele prédio, né? Então aquela bola de demolição. Isso é o hardballing. E a ideia do hardballing é ser o mais claro possível sobre as suas expectativas desde o primeiro encontro. De cara, fez o primeiro encontro, ó, já fala, o que que você quer? Você quer casar ou quer um casinho? Você quer só alguém pra se divertir durante um tempo? Você quer alguém pra viajar? Você quer alguém porque você tá morando no país durante 6 meses, mas depois você vai embora, né? Não, eu não quero ninguém, eu quero somente por uma noite, amanhã eu não vou ligar pra você. E essa é a tendência que tá bombando no momento, é o hardballing. E eu achei engraçado porque eu falei, nossa, mudou o nome? É assim que se chama ser sincero? Porque na minha época, né, e olha que eu não sou tão velho assim, era ser sincero, era você realmente abrir o coração, como todo relacionamento deveria ser, né? Mas a gente fica tão desesperado, voltando à história do meu amigo, pra poder ser aceito, pra poder ser amado, pra poder ser querido, pra poder se sentir-se importante, que a gente muda a nossa personalidade, a gente coloca uma máscara, como eu já falei em episódios anteriores aqui no podcast, a gente muda coisas de modo que eu possa ser aceito mesmo que o que está sendo aceito não seja eu. E eu faço um teatro na minha volta com aquilo que eu falo, o jeito que eu me comporto, as roupas que eu uso, os interesses que eu clamo ter. Eu me encho de brinquedos de modo que eu possa criar esse relacionamento e ter um pouco dessa atenção da outra pessoa. Só que se um relacionamento que começa baseado na mentira, fatalmente ele não vai durar muito tempo, né? Quanto tempo vai levar para outra pessoa entender que, na verdade, você não é daquilo que você clamava ser? Hoje em dia, isso está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Então, tem um efeito poderoso, que é o efeito de pêndulo, que está alinhado com uma lei hermética, uma lei universal, que é a lei do ritmo, a lei do pêndulo, que é, na vida, as coisas trabalham feito um pêndulo. Uma hora você tem um extremo que vai até uma ponta, e aí quando chega lá na ponta, aquele pêndulo, ele começa a voltar, volta, passa pelo meio e ele vai até a outra ponta. Então, se nós temos um país onde você tem um governo de direita durante muito tempo, você vai ter uma demanda para um governo de esquerda. Isso é histórico, não é Brasil, é todos os países. Você vai ter uma demanda enorme e a tendência de um governo de esquerda vir é grande. Só que depois as pessoas vão ficar naquele governo de esquerda tão grande que eles acreditavam que era a solução para resolver o governo anterior, que chega uma hora que eles saturam, e aquilo gera demanda de novo para o governo de direita. E aí a gente fica nesse pêndulo, né? De um lado para o outro, do lado para o outro. Trazendo isso para o relacionamento afetivo aqui, de namoro que a gente está comentando, se você levar as pessoas para um lado do pêndulo, aonde ela mente num relacionamento, isso vai causar um desgaste tão grande. E essa desilusão, né? Que é o fim da ilusão, onde eu achei que eu estava encontrando uma pessoa legal, mas na verdade ela estava mentindo para mim, que eu vou querer ser cada vez mais cético, né? É um sistema de proteção, é um aparato de proteção que a gente desenvolve, um mecanismo de autopreservação, onde eu falo, olha, eu não quero mais me iludir. Então, é papo reto. Hardballing, a tradução brasileira é papo reto. Ó, o negócio é o seguinte, me diz o que você está querendo, e eu já vou te dizer o que eu tô querendo. E se não fizer sentido, já vou embora. Agora a gente não perde mais nenhum minuto da nossa atenção. Então, na lei do pêndulo, tivemos mentira demais. E agora as pessoas querem verdade demais. E é sempre um problema. Estar nos extremos é sempre um problema, né? Evolutivamente falando. Porque qualquer extremo, ele é perigoso. Porque ele gera demanda pro extremo antagônico. Anota isso, se fizer sentido para você. Todo extremo gera demanda por um extremo antagônico. Ou seja, se eu tô demais de um lado, se eu tô demais na dieta, muito, 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 muito forte, vai ter chance de eu pegar e uma hora que eu sentir um cheirinho de brigadeiro, um cheirinho de doce, eu vou me esbaldar e aí eu vou fazer umas 15 dias de imersão no brigadeiro. Então eu joguei fora todo, eu saí de um extremo e fui pro outro, né? Se eu tenho uma visão muito rígida da vida, vai chegar uma hora que os meus desejos internos eu vou acabar me esbaldando e aí vai, sempre vai dar problema. Se eu minto demais e eu quero resolver aquilo, eu não resolvo sendo sincero 100% o tempo todo. Porque existe um óleo que ajuda as engrenagens da sociedade a funcionar. É ter esse senso mais apurado de entender o momento de falar e o momento de não falar. Sim, toda verdade precisa ser dita, mas não deve ser dita o tempo todo. Existe um momento certo para a gente poder falar as coisas, né? Se eu falar para uma criança de 4 anos como ela foi feita, eu vou talvez traumatizar essa criança, porque é a verdade, mas ainda não é o momento de ela ouvir aquela verdade. Então, isso é sabedoria, né? Ok, você deve estar falando, Pedro, que papo muito louco que você está falando. O podcast não era sobre marketing e vendas? Pois é. Ver esse tipo de relacionamento acontecendo mostra para mim, na vida pessoal, os mesmos erros que as empresas cometem na vida do marketing de venda e no relacionamento comercial das marcas com os clientes. Você consegue ver que é a mesma coisa? Olha só, a marca vai lá e ela faz na expectativa, assim como uma pessoa que quer ser amada e quer encontrar um par romântico, ela quer encontrar um cliente, ela quer fazer uma venda. Então, ela usa uma roupa, ela usa palavras, ela usa postagem, ela prepara o feed dela, ela faz stories como ensinam por aí nos cursos de Instagram, ela faz tudo de acordo com o que as pessoas que parecem estar bombando fazem. Mesmo que aquilo não esteja alinhado com ela, mesmo que ela não acredite, ela faz porque é aquilo que, entre parênteses, entre aspas, dá resultado. Então, como eu quero ter resultado, eu vou usar a cantada que dá resultado. E aí eu inicio um relacionamento com aquele cliente em cima de uma mentira, da mesma forma que a pessoa física inicia um relacionamento amoroso em cima de uma mentira. E vai chegar uma hora que eu vou querer fugir daquele relacionamento porque ele é uma mentira, e eu sei que é uma mentira. Então eu vou fugir antes que o outro descubra e que o cara saia mal na história. Por isso que a gente tem tantas empresas que faz tudo, que eu chamo de empresa de campanha política, né? Fazem promessas mil na hora de vender e depois que vende, ela não entrega nada daquilo que você esperava, não tem cuidado no pós-venda, não atende às expectativas que ela mesma gerou, porque o objetivo era fechar a venda, não iniciar um relacionamento. E essa é uma mudança de paradigma que merece muitos podcasts e eu pretendo trazer aqui de novo em novos assuntos, que é as empresas do futuro. Elas querem criar um relacionamento significativo, não somente uma transação lucrativa. Anota isso, se fizer sentido para você. As empresas do futuro querem um relacionamento significativo, não somente uma transação lucrativa. E não tem nada de errado se você quiser somente uma transação, mas você tem que falar isso para a pessoa. E você vai acabar atraindo pessoas que só querem uma transação com você também. E do ponto de vista de empresa, é muito mais difícil ser realmente lucrativo a longo prazo se toda vez que a pessoa faz uma venda compra de mim, eu faço uma venda, ela vai embora. Ela não quer mais comprar de mim. Daqui um pouco eu não vou ter mais para quem vender, né? Então é uma mudança de paradigma profunda. Você tá acompanhando o meu raciocínio? Faz sentido como é a mesma coisa, o mesmo problema que a gente enfrenta hoje? Com o tempo, as pessoas vendo que as empresas fazem qualquer coisa para vender, elas criam expressões que eu tenho pavor de ouvir. É a expressão que é, tá, mas vem cá, isso é de verdade mesmo? Ou é só marketing? Ou é só marketing? Ou é só marketing? Olha o que estão fazendo com um bom nome do marketing. Usando com tanta mentira, com tanta má intenção, com tanta falcatrua, que as pessoas hoje interpretam marketing já partem do ponto de vista que é mentira. E marketing não, marketing é levar para o mercado verdades. Mas se você está levando mentira, o problema não está no marketing, está em quem está usando o marketing para levar para o mercado mentira. Então, eu falei, eu vou sentar e eu vou gravar um podcast sobre esse tema, porque precisamos falar, Brasil! Precisamos conversar sobre esse tema, porque, senão, silenciosamente, você também pode ser tentado, até de forma inconsciente, a querer modelar se inspirar, copiar, executar as mesmas estratégias que um bando de gente faz no mercado, mas quando você conversa com a pessoa 5, 10 minutos fora das redes sociais, você descobre, caraca, essa pessoa não é o que eu achava que ela era. Ela cria um personagem para ser projetado nas redes sociais, mas na verdade, ela não é aquilo. Da mesma forma que as pessoas no mercado de relacionamento fazem isso também e depois somem, né? Aí depois tem fantasma, tem submarino, tem satélite, tem um monte de ferramentas ineficazes. Podem ser eficientes, mas são ineficazes para resolver um problema que elas mesmas criaram. Então, eu quero falar um pouquinho para você hoje, no podcast de hoje, a diferença de marketing e vendas. E a confusão que a galera faz entre um e outro, que acaba virando um terreno fértil para esse bando de falcatrua que a gente vê aí pelo mercado. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho para você sobre marketing. Marketing vem da palavra mercado, market em inglês, que é estudar e interagir com o mercado. Isso é marketing, né? Assim como tem play, tem playing, o ing ali do inglês, né? Então, você é o interagir com o mercado, é estudar, é entender, é levar coisas para o mercado. Antigamente, as pessoas produziam os frutos nas fazendas. E marketing era o fato de ir levar para o mercado central da cidade, onde você trocava a sua batata, a sua cebola, o seu leite da vaquinha, por outros bens e vendia, né, por outros bens com as pessoas. Isso acontecia no lugar do mercado onde tinha essa troca. Então, marketing é entender esse mercado e bolar melhores maneiras de poder se conversar com ele. Publicidade, as pessoas confundem. Publicidade é um pilar debaixo de marketing. Publicidade é tornar público. Aí entra a parte da comunicação. É a arte de comunicar aquilo que eu quero. Isso não é marketing. Marketing é a análise estratégica e o entendimento do mercado. Publicidade, um dos vários pilares, quem estuda da comunicação social sabe do que eu estou falando, é o tornar público, né, aquilo. Promoção também, tem nada a ver com dar desconto. Isso foi uma questão que os norte-americanos inventaram, os brasileiros replicaram, porque tem muito brasileiro que é bom em replicar coisa, que é a questão de promoção é baixar o preço de algum produto. Não, promoção vem de promover, ou seja, mover para frente. Quando você ganha uma promoção numa empresa, ou você é promovido no exército, você sobe de patente, você está sendo promovido para um nível maior de destaque, de maior responsabilidade. Tem nada a ver com dar desconto. O brabo é que as pessoas não conhecem diferenciação e elas acham que é baixando o preço que eu dou atenção, que eu promovo um produto. E aí errou feio, errou rude. Mas quem acompanha aqui o nosso trabalho, o Pedro, sabe que tem muitas maneiras diferentes de fazer isso. Então, beleza. Então, isso é marketing. Você pegou a ideia, né? O que, que é marketing de verdade? E o marketing, do jeito que a gente ensina para os nossos alunos do Fator X e vários outros treinamentos, ele tem três E's que eu bato muito em cima, que é importante todo mundo entender. Três letras E, né? E de escola. O primeiro E é o E de encontrar. Anota aí. É o E de encontrar. Ou seja, o E de você criar algo, uma mensagem, um conteúdo, stories, campanhas, promoções do jeito certo, que não tem nada a ver com desconto nem baixar com preço, né? Você cria maneiras de fazer com que as pessoas ouçam a falar a seu respeito e o cliente certo encontre você. Não é você encontrar o cliente certo encontrar você. Então, o primeiro E é encontrar. Esse cliente certo, ele vai levantar a mão, ele vai falar, pô, eu tenho interesse para saber mais sobre isso. Esse é o cliente que a gente quer. O segundo E é o E de educar. Educar. E o objetivo disso é, depois que você levantou a mão, né, fazendo uma analogia com o Tinder, não que eu saiba, porque eu nunca utilizei o Tinder, né, sou casado, eu nunca utilizei, mas tem amigos que me contam, há relatos, que você vai deslizando para o lado, vai deslizando para o outro, e aí você vai escolhendo ali, pum, opa, encontrei uma pessoa, ela também me encontrou, deu match, legal. Aí depois você vai pro chat conversar e pode eventualmente marcar um primeiro encontro. Esse é o segundo E, o E de educar. Ali é onde a gente vai conversar um com o outro e eu vou explicar pro meu cliente o que, que eu faço, o que, que eu acredito, qual é a minha visão de mundo, qual que é a nossa história, como que o nosso produto é diferente. E eu vou ajudar ele a se educar para que ele possa perceber o valor daquilo que eu faço. Isso é educar. Uma pessoa educada à mesa, ela sabe a diferença de um prato de sopa para um prato de salada, né? E, obviamente, pode se discutir o quanto isso é necessário hoje em dia ou não, mas ela sabe, né? Uma pessoa não educada, não. Qual é a diferença entre uma e outra? Simplesmente a informação, o aculturamento em relação àquilo que está se fazendo. Então, você precisa permitir que o seu cliente se aculture. Ele entenda a cultura do seu negócio, a cultura do seu mercado, e ele, porque para ele, ele está entrando em contato com você, muito provavelmente não tem noção nenhuma, muito menor do que a gente imagina sobre aquilo que você vende. Então, o segundo E é o educar, e tem maneiras de fazer isso para educar, papo para outro podcast. E depois, o último E é o E de encantar. E esse E de encantar, ele é o E aonde, ao educar aquela pessoa que eu encontrei, eu apresento de uma forma coisas tão diferentes que a pessoa se encanta. Encantamento significa estar em sincronia com o canto. E vem dos mágicos da Idade Média, né? Os magistas. Eles fazem uma poção encantada, ou seja, aquela poção está dentro de uma frequência e vai ajudar você a realizar um objetivo específico que você quer, né? Então, encantar, quando você encanta uma naja cobra saindo de dentro de um cesto com a flauta, aquela pessoa que está cantando a flauta, ela está encantando. Ela coloca aquela pessoa, aquele ser vivo, numa sincronia específica, numa frequência específica. Isso é um encantar que a gente quer buscar também. Através da nossa história, do nosso marketing e de tudo que a gente vai proporcionar, que também é para outro podcast, a gente vai encantar essa pessoa. Cabecinhas explodindo por aí? Tá me acompanhando, minha linha de raciocínio? Então vamos lá. Marketing tem que ter essas três funções. E quando a gente faz essas três funções bem, o marketing vai realizar a sua grande missão, que é gerar demanda qualificada. Anota aí, por favor. O marketing vai gerar demanda qualificada. Ou seja, muitas mãozinhas educadas e encantadas vão levantar a mão e falar: gente, onde é que eu compro isso? Onde que tem? E você percebe que a pessoa está qualificada porque ela não chega para você perguntando quanto custa. A maioria das pessoas que não estão qualificadas nem encantadas perguntam quanto custa, né? Porque ela acha que o preço é o que vai determinar se ela vai comprar ou não. Não, 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 não. Você vai perguntar, as pessoas qualificadas fazem perguntas do tipo: ainda tem estoque? Até quando dura essa promoção? Entrega aqui na minha casa? Funciona para o caso tal? Funciona no contexto tal? Isso é parecido com aquilo que vocês lançaram mês passado? Isso são perguntas qualificadas. Perguntas de pessoas que realmente têm um interesse e já entendem um pouco melhor o que você faz. Pessoa que chega, nunca viu você, a tendência dela chegar falando quanto custa é a primeira pergunta, porque a pessoa pobre só vê custo. Para ver valor, você tem que ser rico. Culturalmente falando. Você tem que ter referências. Você tem que ter um arcabouço com referências, um inventário de possibilidades que você se inspira para entender o valor das coisas, né? E a pessoa pobre, ela só vê custo das coisas porque para ela é uma questão matemática. Se 5 centavos está mais barato, eu vou nos 5 centavos mais barato. E aí, quando eu educo o meu cliente, eu aculturo o meu cliente, eu estou empoderando para que ele entenda o valor daquilo, estou ensinando ele a ver valor daquilo. E aí ele põe menos pressão, ou quase nenhuma pressão no preço. Beleza? Show! Então, o marketing tem essa função de gerar uma demanda qualificada. Quando você cria campanhas legais, você faz isso, os três E's do marketing acontecem. Eu lembro aqui agora de uma parceira nossa, aluna nossa, que é da Relicário, a Cláudia. Ela tem uma brigadeirinha em Juiz de Fora. E essa brigadeirinha dela, você pode procurar no Instagram, é Relicário Brigadeirinha. Você vai descobrir que ela criou uma campanha muito legal, muito fator X, chamada O Coelho Ataca, para Páscoa, de uma edição passada. E ela criou um Instagram onde ela contava uma história que a brigadeirinha dela tinha sido atacada por vândalos. E todo dia ela revelava uma nova pista das investigações para descobrir quem eram aqueles vândalos. E no final, era um coelho que criou um perfil, O Coelho Ataca. Você pode acessar no Instagram também, @ocoelhoataca, se estiver no ar ainda. E ela criou essa campanha onde as pessoas iam lá e lá o coelho ia revelar os segredos da Relicário, porque o coelho era contra esse negócio de ficar de segredinho. Moral da história, as crianças se apaixonaram na cidade, tiveram muita interação, os pais ficaram acompanhando todo dia um episódio novo do tal da novela do Coelho Ataca, e ela teve um sucesso absurdo, recorde de vendas, sem falar em preço, sem dar desconto, sem baixar o valor percebido, mas educando as pessoas numa coisa, numa experiência encantadora. Você está vendo a diferença? Ela criou uma experiência encantadora que educa a pessoa no processo e no final as próprias pessoas podiam pedir o coelho como parte do resgate, do pedido de resgate para liberar os reféns. Ele pedia que as pessoas dissessem qual é o sabor que a relicário tinha que fazer, porque a relicário ia se obrigar a ter que atender aquele favor. Inteligência de mercado. As crianças interagiam, as pessoas diziam o sabor do chocolate ou do sabor que elas queriam mais. E assim eles criaram novos produtos que obviamente tinham uma demanda porque as crianças pediram por aquilo. Faz sentido isso? Esse é o poder do marketing, né? Tem nada a ver com vendas até agora, a gente tá falando só de marketing. Uma coisa que eu aprendi na vida é que o melhor cliente, ele se prepara para comprar de você. Anota isso, por favor. O melhor cliente, ele se prepara para comprar de você. Algumas pessoas podem cair prontas. Pum, caiu prontinha. Nossa, foi... Nossos caminhos tinham que se cruzar. Beleza, tá tudo certo. Levanta a mão pro céu, agradece. Multiplica, Senhor. Manda mais esse povo. Tá tudo certo. Só que a maioria das pessoas não é assim. Eu não posso criar um mercado e crescer com expansão do meu negócio baseado em encontrar somente quem já tá pronto. Eu tenho que ter um papel educador, encantador e encontrador para que eu possa fomentar um mercado muito maior, né? Na minha fazenda, eu vou plantando mais e vou expandindo a minha fazendinha de modo que eu tenha uma área de colheita maior. Então, isso é vital, papo para outro podcast também. Então, o melhor cliente, ele se prepara para comprar de você. Só que esse se preparar, não é só, ele não faz isso sozinho. Ele precisa da sua ajuda. Então, ele acompanha você já há algum tempo. E aí é um sonho. Uma das frases que eu mais gosto de ouvir é quando as pessoas compram um produto do Pedro de 20, 30, 50, 300 mil reais e ela diz, olha, hoje a gente está realizando um sonho. Porque a gente vem se preparando há anos, ou pelo menos há meses, que a gente conhece você, sabe que a diferenciação é um movimento incrível, a gente acreditava nisso, não sabia como fazer, então a gente vem acompanhando, a gente vem se preparando. Na outra vez a gente não conseguiu entrar, mas dessa vez a gente se preparou para estar aqui junto contigo, viver essa experiência e ouvir as loucuragens do Pedro e fazer parte das ovelhas negras. Você entende? A pessoa precisou se preparar. Eu não precisei contar somente com quem já está pronto, até porque, e ouça bem isso, com cuidado. Quanto mais diferente é o que você oferece, menos pessoas estão preparadas para receber. Quanto mais diferente é aquilo que você vende, menos pessoas estão preparadas para receber. Então o seu papel não é somente produzir algo diferente, mas educar, tomar sobre si a responsabilidade de educar as pessoas para entender o valor daquilo que você está oferecendo. Caso contrário, você vai vender uma máquina que ninguém sabe operar, ninguém vai querer comprar aquela máquina. Certo? Então, outro insight que me veio na cabeça agora aqui é que eu lembro que eu aprendi com um mentor meu lá nos Estados Unidos, quando eu era bem jovem, que os melhores clientes, eles tremem a mão na hora de assinar o cheque. Olha que profundo isso. Os melhores clientes, eles tremem a mão na hora de assinar o cheque. Por quê? Por dois motivos. Número um, porque o cheque ele representa uma preparação e um sonho que a pessoa está realizando, assim como comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma cirurgia significativa, né? E número dois, porque não é barato. Porque não é barato. A pessoa ela está falando, caraca, eu estou investindo tudo isso, né? Para ela não é barato. E ela está fazendo com orgulho, ela está fazendo com determinação, ela está fazendo com fé. Movida na esperança e na confiança que você tem. Olha que responsabilidade você como ovelha negra. Olha como isso que a gente está conversando tira a pessoa totalmente do mar da mesmice que ela está acostumada lá naquele canto da briga pelo preço baixo, da commodity, que é o grosso do mercado. E você está elevando a consciência dessa pessoa, trazendo ela para um novo nível de relacionamento, para um novo nível de expectativa que precisa ser atendido com um novo nível de entrega. Caso contrário, tem uma decepção muito grande. Mas o cliente, ele treme a mão. Ele tá fazendo um cheque de uma quantia que ele nunca fez na vida dele. Nem imaginou que ia gastar aquela quantia naquele produto, naquele serviço. Mas ele confia em você. E aí que a gente sabe que o nosso marketing está dando certo. Quando você, quando você ganha a confiança das pessoas, elas, o melhor cliente, ele quer você independente do seu produto. E o pior cliente, ele quer o seu produto independente de você. Olha que profundo isso. O pior cliente é o cara que ia comprar uma garrafa d'água. Aqui na minha frente tem uma garrafa d'água. Então, o melhor cliente, ele quer comprar uma garrafa d'água. Ok. Quanto custa uma garrafa d'água? R$3. Ok. Tem mais alguém que vende essa garrafa d'água? A mesma garrafa d'água? Tem. Tem outro que vende por R$2,50. Opa, eu vou no R$2,50. Tá, mas quem é que tá vendendo? Não me interessa, porque o produto tá ali, é o mesmo produto, é isso que eu quero. Esse é o pior cliente. Não houve relacionamento. Você consegue perceber que isso é a relação, é o cliente tipo Tinder? Anota aí, hashtag. Hashtag cliente tipo Tinder. É o cliente que tá buscando uma noite de prazer e nada mais, como diriam as músicas dos anos 80, né? Os melhores pagodes dos anos 90. É uma noite de prazer e nada mais. Eu estou buscando uma transação, não um relacionamento. E aí eu sempre vou ter que estar achando um cliente novo, porque eu não tenho relacionamento com ninguém. Todo dia eu durmo acompanhado, mas eu acordo sozinho. Nossa! Isso dava uma letra de pagode tão boa, perfeita. Dava muito uma letra de pagode. Durmo acompanhado, mas acordo sozinho. Quantidade de empresas, gente, que faz isso. Você concorda comigo? Olha a quantidade de marcas que, ao trabalhar somente na transação, focar no preço na transação, ela atrai um cliente que quer o produto, comprou a garrafa d'água, o cara foi embora, nunca mais volta. Por quê? Ele não está preocupado com você. O melhor cliente, já olhando no outro lado agora, por outro lado, o melhor cliente, ele aprende a gostar de você. Ele até pode ter começado com uma água, mas ele foi conhecendo a sua história, ele foi se aprofundando, comprou uma outra coisa, comprou uma coisa mais cara e foi andando, indicou para um cliente, o amigo dele virou cliente, também teve uma experiência positiva e o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você vai mudando com o tempo, vai evoluindo, vai se atualizando, ele vai se atualizando junto e ele começa a confiar em você. Esse é o melhor cliente, por quê? Porque ele quer você independente do produto. Se amanhã você lançar um produto bem diferente do que você está acostumado a lançar, ele vai querer, porque vem de você. Ele comprou você. Os outros produtos vêm na consequência. Né? Há um tempo já eu estou pensando em fazer uma viagem para alguns lugares históricos profundos do planeta. E eu sempre fico na dúvida se eu vou sozinho, como eu sempre fui, ou se a gente abre vagas para algumas pessoas irem com a gente. Imagina, né? A gente ir para a Índia. Imagina a gente ir para a China. Imagina a gente ir para o Egito. Imagina a gente ir para o Vale do Silício. Então, fazer essas viagens com um grupo de 3, 5 pessoas, 10 pessoas no máximo, ia ser muito legal poder falar de tudo que eu amo falar. Só que eu não quero ir para lá com um cara chato. Eu não quero ir para lá com um cara mala. Eu não vou passar uma semana com um cara mala. Eu quero com um cara que seja muito legal. Então, como é que eu sei que o cara é legal? O cara pensa como o Pedro pensa, gosta do que o Pedro fala. A gente tem sincronia, a coisa se encaixa. Então, se hoje eu lançar uma turma dessa, aleatória, você teria interesse de viajar comigo? Tá aí um bom filtro. Não, Pedro, não. Que viagem, que o Pedro tá louco. Eu quero só saber a dica do Marte, qual é a técnica que eu tenho pra ensinar aqui. Eu não quero saber do Pedro. Isso mostra que o nosso relacionamento não tá... Tá abalado. Tá abalado o nosso relacionamento, não tá legal, tá se encaminhando pro fim, né? Porque tá baseado na transação. E eu não construo uma marca baseada na transação. Eu construo uma marca baseada no relacionamento. E o melhor relacionamento, a pessoa compra você, independente do seu produto ou serviço. Qualquer coisa louca que você lançar, a pessoa, pelo menos, ela vai querer ouvir. Que se vende você, deve ser uma coisa legal, porque ela já aprendeu a confiar em você. Faz sentido? Cabecinhas explodindo por aí? Então, essa é a função do marketing, tá, gente? Os três E's aqui, acabei me prolongando um pouquinho mais, mas espero que você esteja tirando valor. Essa é a função do marketing. É gerar venda, gerar demanda qualificada, e é fazendo tudo isso que a gente comentou agora nos últimos minutos, é que você gera demanda qualificada. Agora, eu quero tirar um minutinho para poder falar da próxima etapa depois do marketing, que é vendas. O objetivo do time de vendas e do seu departamento de vendas, mesmo que seja você mesmo, você tem que entender a lógica. É um time de futebol. Cada jogador no time tem uma função. Se o zagueiro do time, que é pra ficar lá atrás na defesa, tá metido lá no ataque, quando a gente sofrer um ataque do adversário, a gente vai tomar gol, não tinha ninguém defendendo. Ou se o meu atacante, que era pra estar lá na frente fazendo gol, tá aqui atrás conversando com o goleiro, quem é que tá fazendo gol lá na frente? Então, a gente tem que entender que uma empresa e marketing é uma estratégia composta por vários jogadores. E cada jogador tem uma função específica. Ok? Então o time de vendas tem uma função específica. Qual é essa função, Pedro? Atender e monetizar a demanda gerada pelo marketing. Agora faz sentido. Agora está fazendo sentido. Agora estou entendendo como tem aquele meme, né? O marketing vai ir lá encontrar, educar e encantar as pessoas lá no mercado, vai gerar uma demanda qualificada e a pessoa fala assim, ok, como é que eu faço para comprar? Opa, pega esse telefone, esse lead e dá na mão do time de vendas. E o time de vendas vai atender essa pessoa. Então, se um trabalho for bem feito, o seu marketing gera tantas pessoas interessadas que o seu time de venda só gasta tempo atendendo gente qualificada. Mas historicamente as empresas não sabem fazer marketing bem, então o que ela acha que é o marketing? É contratar um monte de vendedor, coloca a galera no telefone a pegar e ligar para um monte de gente que não quer falar com você, coloca a galera na internet para ficar mandando direct, fazendo spam, mandando e-mail, sei lá, pensa todas essas técnicas que o capeta inventou e a galera achou que é o fim do mundo, né? Que é a coisa que é o must, coisa mais moderna que existe. Isso é mentalidade anos 80, mentalidade certamente industrial, né? Não tá na era do relacionamento isso. Na era do relacionamento, eu crio primeiro o relacionamento para depois fazer a transação. Então, se eu tô ligando para uma pessoa que nunca falou comigo e nem sabe quem eu sou, é terrível, é o pior momento para eu tentar mostrar para ela que eu sou bom, é ali. Ela tem que saber isso antes de comprar de mim. E por saber disso, ela quis comprar de mim. E aí eu vou encaminhar pro telefone, pro atendimento no WhatsApp, pra seja onde, o canal de venda que você for, chat, presencial, balcão do atendimento. Aí o vendedor vai ter tempo de explicar e tirar mais dúvidas, mas a pessoa ela já veio qualificada. Você entende? Por isso que eu digo, a função do departamento de vendas é atender a demanda qualificada gerada pelo marketing. O marketing gerou a demanda, pum, encaminha para vendas, vendas fecha o pedido. Só que as vendas também... ela tem que se manter no mesmo nível de experiência que o marketing está proporcionando. E aí é onde a vaca vai pro brejo, aí que o trem desencarrilha, e aí que os butiá caem do bolso. Por quê? Porque nesse momento, na transição para venda, geralmente quando você encaminha a pessoa para venda, a experiência com aquela pessoa da venda é terrível. É o equivalente naquelas lojas antigamente, quando você ia lá, falava com o vendedor, ele te explicava tudo, era muito legal. Ele falava, tá bom, é só passar ali no caixa agora pra fechar o pedido. E o caixa era uma pessoa que tinha uma energia totalmente diferente do vendedor. Você ficava contando os minutos pra passar o cartão, assinar o boleto, seja lá o que for, e ir embora logo, porque é muito estranho. Nota-se uma quebra na experiência que eu estava tendo com as vendas até então, e agora no fechamento do pedido. Você lembra do que eu tô falando? Você já teve uma experiência assim numa loja antes? Então, nitidamente aquela pessoa tá ali só para passar o seu cartão. Isso é ruim. Na cabeça da pessoa, você como vendedor também é a pessoa que passa o cartão. E se estava tendo uma experiência positiva no marketing, tem que continuar essa experiência positiva ali na venda. Quando que acontece isso, essa quebra, né? Parece que você foi para um outro planeta, um outro departamento, uma outra dimensão, uma outra empresa, quando você vai falar com vendas. Geralmente isso acontece por três características marcantes. Número um, vocabulário. Você nota que o vocabulário que as pessoas usavam no marketing, as palavras, as explicações e tudo mais, não é que a galera usa na venda. A galera tá focada, vamos tirar o pedido, vamos fechar, vamos lá. Então, houve uma quebra de vocabulário ali. Ponto 2, abordagem. Se no marketing as pessoas estavam com uma abordagem inspiradora, encantadora, despertar desejo, nas vendas, se a abordagem tá muito focada na transação, dá essa quebra também. Terceiro item, pressão. A pressão pelo fechamento. Isso é muito anos 80, gente. Errou feio, errou rude. Pressão. Você pediria alguém em casamento e casaria baseado na pressão? Não. Eu quero que a pessoa, pelo contrário, que ela tenha tempo de pensar e ela analisou todas as opções do mercado e ela falou, não, realmente, vocês são a opção que eu quero. É essa pessoa que eu quero. Eu não quero alguém que fechou baseado na pressão. Então, seu departamento de vendas, ele faz isso também? Na vendas, é muito claro que a pessoa, você tem que ajudar a pessoa a entender como aquilo que o marketing explicou se aplica no caso dela. Muitas vezes no marketing não dá tempo de conversar uma conversa individual. Essa conversa vai acontecer no atendimento, essa conversa vai acontecer nas vendas. Então ali é a oportunidade de você customizar o atendimento para aquela pessoa. ouve ela, pergunta, entende e tenta pegar todo o mesmo espírito que está rolando no marketing e mostra como aquilo vai se encaixar no caso dela. Então, existe uma continuidade na conversa. Anota essa palavra, é importante. Vendas precisa continuar a conversa do marketing. Não pode ter essa quebra. Aí, senão a coisa não vai pra frente. Tem que continuar a conversa. E aí, ajudando a pessoa ali, seja no direct do Instagram, seja no atendimento do WhatsApp, conversas pelo telefone, atendimento presencial na sua loja, no seu balcão. Você tem que treinar a equipe para que a equipe consiga fazer esse atendimento, né? Para não ter essa quebra. Eu me lembro de mercado. Sabe quando você vai no supermercado e você tá buscando lá, olha, deixa eu ver aqui, a Mirelle me pediu para poder comprar o feijão branco. Nossa, feijão branco do Nilo. Não sei se isso existe, mas é o tipo de coisa que a Mirelle pediria para eu comprar, né? Quando eu for no mercado. São raras vezes, confesso. Aí eu vou lá, pô, pedido feijão branco do Nilo. Rapaz, onde é que eu vou achar isso? Aí eu vou lá no feijão e procuro feijão. Não tem nada de feijão. Tem tudo quanto é cor de feijão, lentilha, mas não tem o raio do feijão branco do Nilo. Aí daqui a pouco eu olho mais pra frente, tem um estoquista. Um menino lá, uma pessoa repondo. Aí eu vou lá e pergunto, vem cá, me ajuda, onde é que eu acho esse tal de feijão branco do Nilo? Você conhece aqui? E a pessoa fala, ah, isso aí, não conheço. Deve ser lá da... Acho que é lá naquele canto, lá no final tem um corredor, dá uma procurada lá. Você percebe a quebra? Eu estava lá para comprar e aquela pessoa, mesmo trabalhando ali, parece que ela não trabalha ali. Ela não está comprometida comigo. Os melhores mercados, já há algum tempo, entendem que toda vez que você for abordado por um cliente, o que você vai fazer? Você larga o seu estoque, sai de onde você está e acompanha fisicamente, vai caminhando com o cliente e leva ele até lá onde vai estar o produto. Digamos que nesse caso, feijão branco do Nilo vai estar na seção de importados, talvez. Ok, ele vai me levar lá na seção de importados e ele vai falar, olha aqui, ó, encontrei, tá aqui. Ou ele vai falar só um pouquinho que eu vou me informar. Ele vai lá falar com alguém, ou vai no estoque, e ele diz, olha, temos, eu encontrei pra você, tá aqui. Ou, não temos, infelizmente a gente não tem isso. Né? Você tá entendendo, né, o exemplo aí? Então, como as vendas, ela tem que continuar. Não adianta um mercado desse fazer um marketing incrível lá, que me fez educar, me fez entender, me fez ir até aquele mercado, mesmo sabendo que eles cobram mais caro, e aí a experiência na hora do fechamento, ela quebra desse jeito. Né? Então, essa é a ideia. Todo mundo na sua empresa pensa que ela tem que ser, ela é o estoquista do mercado. Todas as pessoas que têm contato com o cliente têm que entender o que está rolando na empresa. Qual é a campanha, qual é o foco, qual é a proposta. Mantém o mesmo vocabulário e vai mantendo essa experiência rolando. Aí as vendas fluem, aí o troço dá certo. Para poder encerrar essa parte de vendas, falando de casamento, quando existe paixão, o pedido de casamento é irrelevante. Quando existe paixão, o pedido de casamento é irrelevante. Eu vejo aquelas pessoas fazendo um pedido incrível com um helicóptero passando e soltando pétalas. E aí vem o André Bocelli cantando do lado, Anitta cantando do outro. Aí chega o Luciano Huck fazendo uma live, transmissão ao vivo na Rede Globo. E aí o céu se abre e querubins descem, abençoando aquela poderosa união que pode começar. E aí eu dou um anel de diamantes que custa 6 milhões de dólares, vindo diretamente das entranhas das minas da África do Sul. E eu olho pra pessoa e falo, quer casar comigo? Você imagina que pressão que tem naquela pessoa. A reflexão que eu quero trazer pra encerrar esse nosso papo é, se eu preciso disso tudo pra fechar a venda, será que eu sou bom o suficiente? Será que o nosso relacionamento está no ponto de progredir para um casamento? Ou será que eu tenho que dar mais tempo para ele? Se o relacionamento é bom, o pedido é irrelevante. Eu pedi a Mirelle em casamento num parque. A gente foi fazer um piquenique. E eu levei um poema e um violão. E eu comecei a tocar uma música. E da música do violão eu entrei no poema. E eu lembro que eu estava na metade do poema. Maluco, outro dia eu conto para vocês esse poema. E a Mirelle já estava emocionada, falando, eu quero casar. Eu nem tinha chegado na parte ainda que eu pedi ela em casamento. Por quê? Porque nós estávamos alinhados, né? A gente queria as mesmas coisas, a gente estava no mesmo momento de vida, a gente estava focado no nosso negócio, a gente estava focado em evoluir, né, como consciências, como almas nesse planeta, na nossa experiência terrena. Então a gente estava muito alinhado. Então fazia muito sentido a gente estar junto. E o meu pedido foi com uma aliança que custou né? A gente derreteu uns brincos que a Mirelle tinha ganho da família dela, juntei com mais alguma coisa. Deve ter custado uns R$1.500, R$2.000 pra poder fazer aliança. Então, não foi isso que fez o casamento dar certo e a gente tá junto todo esse tempo. Foi a qualidade do relacionamento. E eu quero encerrar com essa analogia, trazendo isso pra você. Pra você ver a importância de nós iniciarmos o nosso relacionamento baseado na qualidade e esperar o momento certo do cliente comprar com a gente. Só que eu tenho um marketing tão bom que ele acelera esse crescimento, ele proporciona que as pessoas se eduquem, se encantem e sejam encontradas pelo meu marketing, traz esse lead qualificado, as minhas vendas conseguem manter esse papo rolando, conseguem evoluir, de modo que todos os dias eu tenho alguém realmente pronto para comprar de mim. Você entende? Eu crio uma máquina de poder nutrir e preparar essas pessoas. E aí todo dia gera gente com qualificada para poder comprar de mim. Aí fica muito mais fácil. Antes de encerrar, eu quero dar 3 dicas práticas de como é que você pode integrar marketing e vendas. Então prepara a caneta, prepara papel. 3 dicas práticas de como é que você pode integrar marketing e vendas do jeito fator X, né? Do jeito desse espírito que a gente tem realmente de ovelha negra. Então vamos lá. Primeira dica. Continue a conversa. Primeira dica, continue a conversa. O seu atendimento e as suas vendas precisam saber as campanhas que estão rolando no marketing. Precisam entender a postagem que está sendo feita, qual é o produto em promoção, qual é a ideia. Tem que estar integrado aí, tem um esforço de comunicação para a gente integrar todo mundo, né? Eles têm que continuar a conversa. Então, imagina o seguinte, imagina que você faz atendimento pelo WhatsApp. Lá nas redes sociais tem uns produtos à venda lá, que a galera tá bombando, tá se interessando, cai no atendimento do WhatsApp. A galera que atende o WhatsApp, eles têm imagens, design, textos, arte, folders, consistente com o branding daquilo que tá lá na rede social? Se a pessoa fala, nossa, eu achei muito legal esse pacote de viagem aqui que vocês têm, né? Pacote do Pedro pro Egito. Ele vai lá levar uma galera pra conhecer as pirâmides e fala de umas coisas muito loucas no Egito. Eu quero, como é que funciona? Imagina sair no atendimento e a pessoa fala, Egito? Não, acho que o senhor se enganou. Pedro tem nada a ver com o Egito. Aí é de chorar no cantinho, né? É de chorar no cantinho. Faltou estratégia, faltou alinhamento. Então, não só o meu atendimento e o meu comercial precisa saber do que tá rolando. E eu sei que ninguém é perfeito, mas a gente tem que tentar, né, gente? Ninguém é perfeito, mas não uso isso como desculpa. Esse é um dos lemas que eu tenho na minha vida. Não sou perfeito, mas não uso isso como desculpa. Então, a gente faz o melhor possível, né? Um 1% melhor a cada dia, as coisas vão melhorando. Então, seu atendimento, ele tem que ter isso, e ele tem que ter imagens. Não, tem sim, olha aqui, deixa eu te mostrar. Aí ele manda algumas fotos mais, falando do Egito, sei lá, tal, falando das muralhas da China, de um negócio, uma ideia louca que o Pedro teve, de startup indo pra China. Você entende? Ele entende, ele consegue continuar a conversa, e ele tem imagens, tem fotos, tem branding, tem texto pronto pra poder mandar e tirar a dúvida da pessoa, que tá completamente alinhado com o que tá rolando ali. Então, ponto número 1. Continue a conversa, tá? As vendas têm que continuar a conversa que tem no marketing. Ponto número 2. Tenha sempre PMG. Tenha sempre PMG. O que significa ter PMG? É pequeno, médio e grande. Tudo que você vende, é bom você ter uma opção mais simples de entrada, uma opção intermediária e uma opção avançada. Pequeno, médio, grande, né? PMG de roupa ou de qualquer coisa. E aí, obviamente, você pode trocar o nome, não precisa ser sobre tamanho. Mas é ter pelo menos 3 opções. Por quê? Porque essas opções permitem que você, que as vendas, pegue aquela inspiração que o marketing imbuiu na pessoa que veio procurar a gente e leve isso para novos níveis. Ela pode chegar achando que ela queria uma água, mas daqui a pouco eu vou vender para ela um suco de tamarindo, vindo diretamente da praia de Acapulco do Chaves. É um outro nível de experiência. Então, ela achou que ela ia chegar bebendo uma água de R$5 e tá gastando comigo, numa experiência muito mais legal, um suco de R$25. Entende? Só que se ela chega em mim e eu só tenho água para oferecer, eu nunca vou conseguir aumentar o meu ticket médio. Então, ter PMG é fundamental. Pensa aí no que você vende hoje. Se eu te mandasse um direct hoje, você tem opções acima, com pacotes de mais valor agregado, e o seu comercial está preparado, seu time de vendas está preparado para poder pegar a conversa do meu ponto de entrada e ir me levar pela mão entendendo o valor para que eu feche um pacote acima, a mesma coisa pode ser o contrário. Às vezes, às vezes a pessoa pode procurar você querendo um pacote G, mas ao conversar com ela, você vê que o G não é o caso dela, não precisa ser um G, e você baixa para M ou baixa para um P. E o cliente vai ficar muito feliz, porque ele viu que você está sendo honesto, não está fazendo qualquer coisa pela venda, que é o que a gente falou no começo do nosso podcast de hoje, né? O ghosting lá, e o submarino, e o satélite, e essas coisas malucas que a gente vê na nossa vida. E o ponto número 3, então ponto número 1, continue a conversa, ponto número 2, tenha PMG, e o ponto número 3 é, conte histórias reais. Conte histórias reais. É importante seu time de vendas ter um baú, um reservatório, um pote de histórias reais para que ele possa citar e dar como exemplo na hora do fechamento da venda. Então imagina o seguinte, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu queria comprar isso aqui, só que eu sou médico, a minha agenda é muito corrida, eu não sei se eu vou conseguir. E aí o time de atendimento fala, não, compra assim que o senhor vai gostar. Vamos tirar o pedido? Isso é o que o grosso das empresas fazem. Empresa Ovelha Negra, empresa Fator X, não. Você tem que pegar e olhar para ela e falar, não, olha, realmente, hoje em dia a vida é corrida, né? Quem é que tem muito tempo sobrando? Mas o senhor sabe que eu conversei alguns dias atrás com um cliente que também é médico. Ele é, se não me engano, cirurgião plástico. Aqui da nossa cidade, não cito o nome dele, né? Você pode falar, ele é cirurgião plástico aqui da nossa cidade, porque dando detalhes específicos, você mostra para a pessoa que você está falando a verdade. Você não está inventando uma coisa genérica, né? Então, ele é cirurgião plástico aqui da nossa cidade, e eu falei com ele, e ele tinha a mesma dúvida. E aí, a gente descobriu que esse produto aqui se encaixa bem quando ele, se ele fizer pela manhã. Logo ele acorda, encaixa pela manhã. E ele tá super feliz, tá aplicando, tá feliz da vida lá. Então, o senhor pode fazer de manhã também. Você percebe a diferença na abordagem? Eu não estou somente matando uma objeção, que é papo para outro podcast, né? Eu posso fazer um podcast somente sobre como matar objeções. Mas eu estou usando histórias reais de alguém que já comprou para poder dizer para o cliente que existe alguém do seu perfil, com a sua dificuldade, nesse seu momento de vida, que está usando o nosso produto e está feliz. Então a chance de você querer é muito grande e de quebra ainda tem uma prova social de que já tem gente comprando aquilo ali. Você entende? Então ter histórias, muitas histórias de ângulos diferentes para a sua vendas usar, quase ninguém pensa. Essa é uma dica que a gente dá para os nossos alunos mais próximos. A galera usa do marketing, mas você pode usar isso na venda. Então, a dica para você é, cria um grupo do WhatsApp onde toda a história legal que vai rolando nas vendas, qualquer pessoa da sua equipe ouviu uma história legal de um cliente interessante, pega e posta nesse grupo do WhatsApp. E aí você pode dar um prêmio, toda semana você sorteia a melhor história, sei lá. Estimula a sua equipe a postar ali, de modo que a galera vai lendo as histórias e vai se inspirando. E o time comercial tem isso na ponta da língua na hora de vender. E depois você me manda aí o quanto seu ticket médio aumentou e me diz se o Pedro estava certo ou estava errado. Ok? Então, ponto número 3, conte histórias. Dica final. Mostrar nossa essência antes do pedido de casamento aumenta a chance de casar com a pessoa certa. Mostrar nossa essência antes do pedido do casamento aumenta a chance de casar com a pessoa certa. O meu desejo para você não é que você case muito, mas que você case bem, que seja feliz dentro da sua proposta com os seus clientes. E para isso, talvez a gente precise um pouco mais de hardballing na vida. Num efeito pendular de tantas empresas que falavam tudo para vender, agora a gente precisa de empresas que são sinceras, que são honestas, que não se envergonham de quem são. Elas falam aquilo que elas acreditam e elas estão ali dispostas a ajudar clientes que acreditam na mesma coisa. E se ele não acredita, tá tudo certo. Ele pode encontrar uma outra empresa que prega, né, e vive o que ele está buscando. Mas aqui nós existimos para empoderar esse tipo de cliente que tem essa visão, que acredita nessas coisas. E assim que a gente tem uma chance de viver feliz para sempre, muito maior. Se você curtiu esse podcast, encaminha para alguém que precisa ouvir, me manda direct no Instagram e diz o que você achou, posta nos seus stories, fala, galera, saiu um podcast do Pedro falando de diferença de marketing e vendas, o bicho é muito louco, começou a falar do Tinder e uma loucura, e entrou o Egito, mas vai lá, assiste, que você vai gostar, tá bom? Porque é tendo conversas profundas, começa entendendo a diferença e o papel do que é o marketing e o que é vendas, é que a gente começa a ver o que os outros não veem para criar o que os outros não criam. E eu espero estar do seu lado nessa jornada aí para as próximas décadas de um monte de coisa legal que você, como Ovelha Negra, pode criar. Beijo para você. A gente se vê no próximo podcast.